Muito bem. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Deus nos abençoe na leitura, na meditação na sua palavra, que o Santo Espírito do Senhor nos guie, ilumine a palavra e abra a nossa mente, o nosso coração para recebê-la. Amém. Lucas diz aqui que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Crítica que Jesus está recebendo é que ele anda mal acompanhado, muito mal acompanhado. Imagina se os fariseus vissem Jesus com a gente. Mas Jesus, consciente de que estava sofrendo essa crítica, ele lhes conta esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca... Muito obrigado por essa luz que acendeu agora, bacana. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Qual de vocês não faria isso no lugar desse pastor da parábola? E a tendência nossa, diante de uma pergunta como essa, é imediatamente responder naturalmente que é isso que qualquer pastor faria. Pastor que é pastor faz isso. Pastor que é pastor vai atrás daquela uma ovelha perdida, deixa as 99 e se importa com aquela uma que se perdeu. Agora, certamente as pessoas que estavam ouvindo a Jesus contando essa parábola, elas vão ouvindo Jesus falando e vão dizendo uma a uma, vão pensando, vão se inquietando e dizendo: ninguém faria isso, nenhum de nós faria isso, ninguém que cuida de ovelhas, ninguém que tem ovelhas faria um absurdo desse. Porque veja, na primeira cena da parábola, o pastor tem 100 ovelhas, tá certo? Vamos fazendo conta aí, continha fácil, de mais um, menos um. Ele tinha 100 ovelhas. Na segunda cena ele tinha 99, uma sumiu, desapareceu, se distraiu com alguma coisa, sumiu, não sabe onde está. Na terceira cena, o pastor não tem nenhuma ovelha, que ele deixou 99 no campo, à mercê do ladrão, à mercê do lobo, à mercê delas mesmas, porque se uma ovelha se perdeu, o pastor estando ali juntinho, imagina sem o pastor lá, 99. Ele deixa no campo. E uma está perdida já. Então, nesse momento que ele sai em busca da que se perdeu, ele não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E veja, ele deixa no campo. Ele não leva para o aprisco. Não, ele deixa no campo. Na quarta cena, esse pastor tem uma ovelha, que ele achou a ovelha perdida. Que alegria, né? O pastor achou a ovelhinha perdida, ele está muito feliz. Está muito feliz, tão feliz, tão feliz, que ele pega aquela ovelhinha, põe nos seus ombros carinhosamente, leva para sua casa, mas ele chega em casa exultando de alegria e tem uma ideia: vou dar uma festa, vou chamar meus amigos, manda um WhatsApp para todo mundo, reúne a turma e dá uma festa para comemorar que ele achou a ovelhinha dele. Pessoal, um cara que cria ovelhas, quando ele dá uma festa, o que, que ele serve para pessoas? Então, tadinha aquela ovelhinha, antes tivesse ficado perdida, né? Então, no fim, ele de novo está sem nenhuma. Ele tem 99 no campo, que sabe lá o que Deus aconteceu com elas, né? Sabe Deus o que aconteceu com elas. Tinha uma que virou churrasco, mas o que importa é que ele está feliz, que ele achou a ovelhinha dele. Ou seja, Jesus lhes diz, versículo 7, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E vocês nunca vão entender as minhas escolhas, vocês nunca vão entender por que que eu ando com quem eu ando. É porque eu sou diferente de vocês, meu pai é diferente de vocês, a gente olha para as pessoas de um jeito diferente. Vocês nunca vão entender o meu amor e o amor do pai, então vocês nunca vão entender por que que eu ando com quem eu ando. Mas ele continua. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, 10 moedinhas, cada uma dessas moedinhas valia um dia de trabalho? Qual de vocês, qual mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: venham aqui, celebrem comigo, pois eu encontrei a minha moedinha perdida. Dependendo das amigas que ela convidar, né, para oferecer um bolinho, um chazinho básico, ela vai gastar 2 moedinhas dessas aqui, tá certo? Então não tem sentido, não tem sentido. E Jesus está dizendo: olha, o meu amor pelas pessoas nunca vai fazer sentido para vocês. Da mesma maneira, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por causa de um pecador que se arrepende, Deus faz extravagâncias, Deus dedica muito de si. E ele continua: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Em outras palavras, esse filho está dizendo: pai, eu estou com um problema de ansiedade. Queria muito que o senhor me ajudasse com a minha ansiedade. Puxa, meu filho, gostaria de te ajudar. Como eu posso ajudar você com a sua ansiedade? Ah, pai, me dá a minha parte da herança. Oh, filho, isso ajudaria você com a sua ansiedade? Sim, pai, porque eu estou muito ansioso que o senhor morra para eu poder receber a minha herança. E se o senhor me der logo a minha parte, eu não preciso mais ficar desejando a sua morte. Eu me livro dessa ansiedade. E o pai reparte a sua propriedade entre os 2 filhos. E no versículo 13 diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, gastando muito, torrando, se divertindo, enfim. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A gente não sabe se o salário que ele ganhava não era suficiente para ele comprar comida, ou se ele ainda queria continuar no mesmo estilo de vida e não queria gastar com comida para ele poder continuar na balada e tal. Ou não, ou se ele tinha, além de ter torrado toda a grana, ele também tinha estourado o cartão de crédito, cheque especial, e tinha que usar o salário para pagar a negociação lá com o banco. Então ele, se pudesse comer a comida dos porcos, seria bacana, só que não lhe era permitido. Ó, você tem o seu salário, compra comida para você, essa comida é dos porcos, tira o olho dessa comida que não lhe pertence. Muito bem. Caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aqui tem um mistério da parábola de Jesus, né? A gente nunca vai saber se o pai interrompeu o discurso do filho, ou se o filho, no meio do caminho, ficou pensando, 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 e pensou assim: acho que aquela parte do faz-me como um dos teus servos, eu não vou falar logo de cara, não. Eu vou esperar para ver a reação dele. Dependendo do que ele falar, eu mando essa, mas dependendo de como ele me receber, eu, opa, quietinho. E é o que acontece. Mas o pai disse aos seus servos, versículo 22, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. E ele já pensou: opa, esquece aquela parte. Esquece aquela parte. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Deixem claro que ele é o meu filho que voltou. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Eu acho que esse servo aqui era meio, gostava de provocar uma intriga. Não precisava falar do bezerro gordo, né? Precisava falar: ah, seu irmão voltou, seu pai está contente. Seu pai do bezerro, fala, Zé. Eu acho que esse servo aqui também era mal intencionado. Eu acho que ele gostava de ver o circo pegar fogo. Mas enfim, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Isso é muito interessante. Que essa era uma casa onde havia um filho que obedecia cegamente ao pai, dedicadamente ao pai, nunca desobedecia uma ordem do pai, e no entanto nunca tinha alegria e festa e dança naquela casa, porque a hora que ele está chegando do campo e ouve música, ele estranha, ele fala: nossa, aconteceu alguma coisa, não costuma ter dança em casa, não costuma ter alegria, não costuma ter música, não costuma ter festa, o que será que aconteceu? Porque não fazia parte do dia a dia daquela casa a alegria, a música e a dança. Mais interessante ainda é que o pai se surpreende. Se surpreende porque ele diz: e tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas volta para casa esse teu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, e o senhor mata o novilho gordo para ele. E o pai, como se dissesse: mas filho, eu achei que você ia brigar comigo, porque eu matei o bezerro gordo sem te pedir. Jamais poderia imaginar que você ia se queixar, que eu não te dei um cabrito. Até porque, lá filho, no começo da parábola, eu dividi a herança entre vocês, eu dividi tudo entre vocês dois. Desde aquele dia, tudo que tem aqui é seu, filho. Desde que o seu irmão foi embora, com a parte dele da herança, eu sou seu hóspede nessa casa. Quando me falaram que você estava bravo, eu pensei: nossa, ele tem razão, eu me empolguei e matei esse bezerro gordo, mas não é meu, eu tinha que ter falado com ele. Mas agora você está me dizendo que você está se ressentindo de eu nunca ter te dado um cabrito? Eu não tenho nenhum cabrito aqui, só você que tem cabrito. É tudo seu, os cabritos, os bois, as vacas, os camelos, a lavoura, é tudo teu, filho. Como assim? Enfim. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E no fim dessa parábola, Jesus nem precisa falar a respeito da alegria maior pelo pecador que se arrepende, porque é exatamente o que acontece na parábola. E eu queria sublinhar com você hoje à noite que Jesus fala de arrependimento nessas parábolas. Mas ele fala de arrependimento de um jeito diferente como eu aprendi a pensar em arrependimento. Arrisco dizer que ele fala de arrependimento de um jeito que destoa da maneira como normalmente nós pensamos em arrependimento. Não sei se você concorda comigo, mas quando a gente pensa em arrependimento, quando a gente pensa numa história de arrependimento, quando a gente se diz arrependido, quando a gente fala assim, ah, esse arrependimento matasse, normalmente uma cena de arrependimento é uma cena, se espera, meio dramática, não é? Uma cena legítima de arrependimento verdadeiro, genuíno, daqueles para a gente acreditar, tem lágrima, tem gente rastejando, implorando perdão, rasgando as vestes, é gente muito envergonhada, muito constrangida. Arrependimento de verdade é assim, tá certo? Só que quando Jesus diz no versículo 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender, essa palavra que Jesus usa para falar de arrependimento, metanoia, na verdade ela é uma palavra que fala de uma mudança de mentalidade. Ela fala de uma mudança que acontece na nossa mente, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ver as coisas, de ver a vida, de ver a situação em que a gente está vivendo, uma maneira diferente da gente enxergar a Deus e a sua vontade, é uma mudança na nossa mente, é uma mudança na nossa consciência. Aliás, eu considerei a possibilidade de iniciar essa mensagem hoje, dizendo que eu ia falar para você, ou perguntando se você sabia qual era o segredo de Tostines, né, se ele vem demais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vem demais. E se você não soubesse, eu ia perguntar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se você também não soubesse, eu ia perguntar, e o que vem primeiro, o peso na consciência ou o arrependimento? E eu desisti desse caminho pelo seguinte, que eu não sabia nenhuma das respostas. Então, se você não soubesse, eu também não ia saber te falar. Achei que não ia ficar legal. Mas arrependimento e peso na consciência é algo que tem muito a ver, não é? Normalmente, quando a gente diz, ah, eu estou com peso na minha consciência, isso está muito próximo do que a gente chama de eu estou arrependido. Mas o que quer dizer isso, peso na consciência? Eu me pus a pensar nisso aí, uma vez que metanoia é uma mudança, uma expansão de consciência, algo que acontece na minha mente. O que é um peso na consciência? E o que eu consegui entender é o seguinte: quando é que a minha consciência pesa? A minha consciência pesa quando ela passa a carregar algo novo, algo que não estava lá antes. Ou seja, quando eu me torno consciente de algo a respeito do que eu não estava consciente antes. Fiquei pensando que nem sempre que a minha consciência pesa, esse peso é um peso de culpa, por exemplo. Eu posso trazer um peso na minha consciência, que é um peso de responsabilidade. Eu estou consciente de que eu sou responsável pelos meus filhos. Isso pesa na minha consciência. Eu estou consciente de que essa e aquela tarefa são de minha responsabilidade. Isso pesa na minha consciência. É um peso que eu carrego. Eu estou consciente que essa situação que precisa ser resolvida é responsabilidade minha. É um peso do qual eu estou consciente, é um peso na minha consciência, mas há esse peso também de culpa. Há esse peso de culpa também. E aí, no versículo 17, quando Jesus diz que o filho mais novo, depois de perder tudo e estando ali privado de comer a comida dos porcos, ele cai em si. Ele cai em si. Esse verbo cair, que aqui está traduzido caindo em si, não sei como é que está aí na sua versão da Bíblia, mas esse verbo, quase todas as vezes que ele aparece no Novo Testamento, ele é, na verdade, traduzido pelo verbo vir. Vir seria vindo a si, vindo ao seu encontro, encontrando consigo mesmo. É o mesmo verbo, por exemplo, de quando João Batista diz, depois de mim vem um que batizará vocês com fogo, depois de mim vem um de quem eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Esse vem é esse mesmo verbo aqui. Quando Jesus diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, é esse verbo. Quando Jesus diz, deixem que as crianças venham a mim, é esse verbo. Quando Jesus nos ensina a orar e diz, venha o teu reino, é esse mesmo verbo. É esse mesmo verbo. É interessante que o Henry Nouwen, num dos seus livros, Crescer, ele fala a respeito de um movimento, que é um dos movimentos do nosso crescimento espiritual, em que nós saímos de um ponto que ele chama de isolamento, para um outro ponto que ele chama de solitude. Nesse ponto ele diz que é uma situação em que a gente se isola com medo de ser visto, com medo que as pessoas nos percebam e saibam como nós realmente somos, então nós nos isolamos. Mas a gente cresce na direção de uma situação em que, na verdade, nós temos coragem de ficar sozinhos para entrarmos em contato conosco. Eu consigo ficar sozinho com coragem de olhar para dentro, entrar em contato com quem eu sou, com a maneira como eu estou vivendo, com as minhas fraquezas, com as minhas lutas. E parece que arrependimento, essa metanoia que Jesus está dizendo, que provoca alegria na presença de Deus, ela é uma experiência que começa com um contato sincero, honesto, íntegro, que você tem consigo mesmo, que eu tenho comigo mesmo, e onde eu tomo consciência de quem eu sou, tomo consciência de como eu estou vivendo, tomo consciência de para onde estou indo, de para onde fui parar, de aonde ainda posso parar nas escolhas que eu tenho feito. E essa consciência, no caso aqui desse moço, é extraordinário, porque quando ele cai em si, quando ele entra em contato consigo mesmo e com a sua realidade, imediatamente ele ganha uma consciência nova a respeito de Deus, a respeito da casa do Pai, a respeito do Pai, a respeito de quem o Pai é, de como o Pai é, de como o Pai o trata. E ele ressignifica a presença do Pai, ele ressignifica a vontade do Pai, porque no início dessa história, esse moço está na casa do Pai e ele está angustiado, ele está agoniado, ele está desconfortável e ele quer muito ir embora desse lugar. Ele quer muito ir para um lugar onde ele possa viver a vida dele, onde ele possa fazer suas escolhas, onde ele possa desfrutar da vida, enfim. A sensação que ele tem é que aqui na casa do Pai ele está sendo impedido de viver. Ele quer viver. E depois, quando ele ganha essa nova consciência a respeito de si mesmo, ele percebe que tudo que poderia de fato ser chamado de vida está na casa do Pai. Mas mais do que isso, ele percebe que ele pode voltar para a casa do Pai. E ele quer voltar para a casa do Pai. Então, arrependimento aqui é uma experiência que começa com um encontro consigo mesmo, que traz uma nova consciência a respeito da vida e me faz voltar para a casa do Pai. Me faz voltar para a casa do Pai. Diz para mim essa leitura de Lucas 15, em primeiro lugar, que o que legitima, o que confere autenticidade ao meu arrependimento, não é o quanto eu choro, o quanto eu me envergonho, o quanto eu me desespero, mas é que atitude eu tomo. Eu não sei. Já aconteceu comigo. De ir para uma conversa, ir ao encontro de alguém para uma conversa difícil, e eu pensar assim, puxa, eu gostaria muito de conseguir chorar enquanto eu falasse isso para ele, enquanto eu falasse isso para ela, eu queria tanto conseguir chorar nessa hora, que aí vai parecer mesmo que eu estou arrependido. Eu já vivi isso aí. Você também? Eu estou vendo umas risadinhas que eu acho que eu não estou sozinho. É. Engraçado, né? Queria muito conseguir chorar lá, porque aí vai parecer que eu estou arrependido. Aí eu choro, né? Já viu isso? A pessoa chora, arrependida. Oh, se você soubesse como eu estou arrependido, se eu pudesse voltar atrás. Nossa, que coisa louca, que triste e tal. Falou, você está arrependido? Estou, demais. Aí o que você vai fazer então? Então, eu estou em dúvida ainda o que eu faço. Está em dúvida do que você vai fazer? Então, você não está arrependido. Você está com medo das consequências, você está com muita vergonha, você está constrangido sem saber o que fazer, está encurralado. Né? Eu costumo dizer, de vez em quando eu escuto muita confissão, viu, irmãos? Escuto muita confissão. Mas tem irmãos que escutam minhas confissões também. E de vez em quando eu escuto uma confissão e eu digo assim, cara, confessa logo isso aí. confessa logo. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu não sugiro para o meu irmão, para minha irmã, para confessar uma coisa, porque eu acredito assim que tem que confessar, você pecou, você tem que confessar. Não, normalmente quando eu falo assim, confessa logo, é quando eu percebo que a pessoa vai acabar falando sem querer, ou que as pessoas vão acabar descobrindo que a situação está frágil, entendeu? Aí eu falo, cara, porque tem um seguinte, é muito mais difícil acreditar no arrependimento de quem foi flagrado. E você está prestes a ser flagrado. Então, se você quer ter uma vantagem nesse negócio, confessa logo. Confessa logo, porque depois vai ser difícil acreditar que você está arrependido, cara. Você vai chorar e você vai ouvir falar que são lágrimas de crocodilo. Confessa. Confessa logo. Mas a pessoa que está ali, ela não está arrependida. Ela não teve uma mudança de mentalidade, uma mudança na maneira de enxergar as coisas. Ela não teve essa expansão da consciência dela. Ela só está embaraçada com o seu pecado, com o seu erro, com a sua falta, enfim, com a sua irresponsabilidade. Ela não está arrependida. Aí não adianta chorar, viu, gente? Aí não adianta chorar. Arrependimento, aqui que Jesus está dizendo para a gente, é uma transformação na nossa mente, no nosso jeito de encarar o nosso pecado, uma transformação que faz a gente ver o mundo inteiro de um jeito diferente, ver o nosso Deus de um jeito diferente e nos faz ter uma vontade enorme de voltar para o lugar de onde a gente saiu, para ir na direção daquele lugar de onde a gente está arrependido de estar. Então me faz olhar para mim mesmo e pensar no que legitima o meu arrependimento, mas também me faz olhar para você, para as pessoas com quem eu convivo, e sair dessa, de ser o carrasco, sabe? Porque a gente faz isso com o outro também, né? Está arrependido com essa cara? E vai ficar assim mesmo? Você não vai se humilhar nem um pouquinho? Não vai todo mundo ficar sabendo? Você não vai passar uma vergonha? Se tivesse arrependido, estava chorando. Se tivesse arrependido, estava se arrastando. Se tivesse arrependido, estava fazendo serenata para mim. Está arrependido assim? Arrependimento é uma experiência que começa com uma mudança na minha mente, na minha consciência, na minha maneira de ver a situação como eu estou vivendo. E a partir dessa consciência, eu quero voltar para casa. Quero voltar para casa, quero voltar para tudo o que o meu Deus chama de vida. E deixar para trás tudo o que está me levando à morte. Interessante, esse moço, ele não estava morrendo de vergonha. Ele estava morrendo de fome. Percebeu isso? O arrependimento e a decisão dele de voltar para casa não aconteceu quando ele estava morrendo de vergonha. Aconteceu quando ele estava morrendo de fome. E o pai, se fosse eu, diria, ah, agora que está com fome, você volta. Certo? Mas o pai não é que nem eu. Graças a Deus. Que o Espírito do Senhor nos ajude a incorporar ao nosso jeito de viver esse jeito de se arrepender. Amém. Vamos orar, querido. Fique em pé, pedir a banda que chegue até aqui. Mais uma vez, Senhor, não há como não agradecer ao Senhor por Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há como não agradecer ao Senhor, mais uma vez, pela cruz do Calvário, por aquele sangue derramado, por aquele corpo ferido. Não há como não agradecer, porque em Cristo o Senhor abriu esse caminho novo, esse caminho vivo, por meio do qual nós podemos voltar para casa todo dia, de qualquer lugar, de qualquer experiência, de qualquer distância onde estejamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse caminho de arrependimento, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos proporciona essas experiências de transformação na nossa mente, de mudança da nossa mentalidade, do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de enxergar a vida e as situações nas quais nós entramos, e ajuda a nos perceber quando nós estamos chamando veneno de prazer, quando nós estamos chamando morte de vida, quando nós estamos chamando embaraço de liberdade, e nos convida de maneira tão doce a sair dali e voltar para casa. Obrigado pelo Teu Espírito em nós, Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado porque o Senhor sempre, sempre, sempre nos acolhe quando voltamos para casa. Sempre nos trata como filhos amados. Obrigado, Senhor, porque o que nos distingue como pecadores arrependidos não é o fato de que somos pecadores, é o fato de que ganhamos consciência do nosso pecado, uma consciência que nos ajuda a sair dele. Obrigado, Senhor Deus, porque o justo da parábola não é alguém que não tem pecado, é alguém que não percebe a necessidade que tem de se arrepender. Pai querido, que a todos nós seja dada a experiência de conhecer esta necessidade, reconhecer esta necessidade, e que a todos nós seja dada a oportunidade, quantas vezes forem necessárias, e especialmente hoje, Senhor, hoje, há muitos de nós, de sairmos de onde estamos e voltarmos para casa para sermos recebidos pelo Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.